Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A Austrália possui atualmente mais de 600 mil estudantes internacionais e juntos eles injetam mais de 30 bilhões de dólares anualmente na economia do país. Agora você vai conhecer a história da Marcela, uma estudante de 33 anos que testou positivo para o Covid enquanto ainda morava com mais 8 pessoas no seu apartamento de Sydney.
Eu sou estudante internacional, eu dei positivo no Covid, nessa pandemia mundial. Eu, como qualquer pessoa, poderia dar positivo. Não é apenas uma gripezinha, porque eu garanto que os sintomas, eles não são fáceis e a recuperação não é fácil também. Eu nunca me senti tão debilitada, eu nunca senti tanta dor no meu peito, essa falta de ar. A gente nunca vai saber aonde a gente pegou, da onde a gente pegou, de quem a gente pegou ou quando a gente pegou. A gente está lutando contra um inimigo e ele é invisível.
Quais foram os primeiros sintomas e qual é o procedimento do teste para o coronavírus?
O vídeo começou, eu acho que no dia 15, com uma diarreia. Foi o primeiro sintoma. E depois eu comecei a ficar ruim de verdade no dia 17. Eu acordei indisposta e eu me senti muito cansada, com dor no corpo, quando eu cheguei em casa. No dia seguinte, que foi quarta-feira, as dores começaram a ficar mais intensas. Meu peito queimava. Meu nariz queimava, meu peito queimava, e eu sentia muita falta de ar, muita dificuldade de puxar o ar, assim. Eu tomei anti-inflamatório e fui trabalhar de novo. Porque estamos no meio de uma crise e a gente não sabe quando que a gente vai ter um trabalho de novo. Então, como o meu estava seguro até então, eu quis ir trabalhar mesmo assim, né? Na quinta-feira, no dia 19, eu fui demitida. Junto com os outros funcionários da fábrica, a fábrica fechou. O desespero foi grande nessa. Eu estava muito mal, mas eu percebi que eu perdi meu paladar e meu olfato. Eu fui almoçar e eu não sentia o gosto de nada. E eu vi um vídeo de um médico que eu sigo no Instagram alertando que um dos novos sintomas que estava vindo à tona era a falta de paladar e de olfato. Liguei para o GP. Ele conseguiu marcar uma consulta para mim no mesmo dia, algumas horas depois, e eu fui até o GP. Eu fui atendida na parte de baixo, não pude me misturar. Eles pediram para eu ficar distante de todo mundo, para eu usar máscara. O GP me atendeu ali mesmo, onde eu estava, na entrada do consultório, e me mandou direto para o hospital, e para fazer o teste. E o teste, o teste dói muito. Eles fazem o teste pelo nariz, é um cotonete gigante, que eles enfiam nas duas narinas. E a enfermeira falou para eu que o teste demoraria 72 horas para sair o resultado. Se o resultado fosse negativo, eu receberia um SMS. Se o resultado fosse positivo, eu receberia uma ligação do médico nesse período. Quando meu telefone tocou, eu fiquei com medo. Eu não tive reação assim na hora. Quando eu atendi, foi o médico do São Vicente me ligando, falando que era o médico. Daí eu só perguntei, deu positivo, né? Ele falou, deu positivo. E eu nem sei o que eu senti, eu não sei se foi um alívio de saber o que estava acontecendo, mas um desespero de não saber o que iria acontecer depois. Como que ia ficar minha saúde depois disso tudo? Como que eu ia contar para minha família do outro lado do mundo? Como eles iriam reagir a isso? Como que eu ia pagar as minhas contas? Porque eu tinha perdido meu emprego, 15 dias de isolamento, eu não sabia como ia ficar meu visto, como ia ficar minha escola, como ia ficar minha situação no país.
E depois que você testou positivo, qual que foi o procedimento do governo para o seu isolamento e contenção de novos casos?
Ela me ligou, era umas 6, 7 horas da noite, falando assim, olha, é do cônsul, da saúde é do governo, né, da saúde. Desde quando você começou a sentir os primeiros sintomas, até hoje, com quem você esteve, aonde você esteve, eu preciso do nome completo de todo mundo, inclusive dos seus flatmates, e já avisa a eles que eles não podem sair de casa, que eles estão em quarentena também. O clima ficou tenso? O clima ficou muito tenso, as pessoas ficaram assustadas, porque até então é uma realidade que não bateu na sua porta, né? Eu divido uma casa com mais 8 pessoas, eu ficaria no meu quarto isolada, porque eu tenho um single, então Eu fico no meu quarto isolada, e as pessoas teriam que tomar todos os cuidados e eu começaria a tomar todas as providências. Na minha casa, antes éramos em 9, quando tudo isso começou. Hoje somos em 6, 3 voltaram para o Brasil nesse meio tempo. E eles acabaram burlando a quarentena, porque eles não deveriam ter voltado para o Brasil.
E qual foi a consequência disso?
Eu recebi uma ligação da polícia, daí ele fez mais algumas perguntas e ele falou assim, ó, fique em casa, porque alguém vai bater aí. Aí eles bateram, e daí minha flatmate atendeu, eles fizeram eu ir até a porta, eles olharam pra minha cara, fizeram ok, e foram embora. Pra ver se eu tava em casa. É, dos que moram aqui comigo, hoje em 6, 3 fizeram o teste, inclusive a minha melhor amiga, e os 3 deram um negativo, graças a Deus.
O governo da Austrália te ofereceu algum tipo de ajuda?
Por uma das minhas flatmates, o cônsul ligou pra ela, perguntou se a gente tinha comida, como que ela tava e tudo, o teste dela deu negativo, como que ela tava, e chegou ontem 4 caixas de comida na minha casa. Eles trouxeram, eu achei bem, bem válido, assim, eu achei bacana. Quem tem cuidado de mim é meu anjo da guarda, minha melhor amiga. Ela que tem feito todos. Ela mora comigo. Ela que tem feito as minhas refeições. Ser estudante internacional na Austrália já não é fácil. Todo mundo aqui, a gente rala bastante, mesmo vindo com a renda comprovada. E doente, longe da família, a gente ainda fica muito mais vulnerável, né? Eu acredito que a gente está vivendo um dilema ultimamente. Eu fico em casa fazendo quarentena para não pegar o vírus, ou eu vou para a rua porque eu preciso trabalhar e pagar a conta. É muito difícil. E ficar isolada de tudo e não saber quando tudo vai voltar ao normal. Então, o mínimo que a gente, que eu esperava, e eu acho que todo mundo, não só como estudante internacional, mas eu acho que como ser humano, né? Olhar para a gente como ser humano. A gente não é número, a gente é pessoa. E a gente não está aqui a passeio, né? A gente trabalha, a gente paga táxi. A gente paga todos os impostos e, sendo assim, por que que a gente não merece a ajuda do governo? Por que que a gente não merece o apoio deles? A minha ajuda vem vindo dos brasileiros, perguntando se eu preciso de ajuda, e graças a Deus eu tenho amigos. Eu fiz muitos bons amigos aqui e isso tem me ajudado muito. Eles têm me dado muita força, eles têm me dado muita ajuda e isso é o que me motiva a continuar. É o que está enchendo meu coração de gratidão para minha recuperação ser mais rápida. O que eu desejo? Eu desejo boa sorte, porque a gente vai ter que enfrentar esse momento junto e com solidariedade. E, sinceramente, eu espero que tudo isso acabe muito rápido e que eu fique saudável, muito em breve, que eu possa estudar, trabalhar e dar continuidade ao meu sonho australiano, que ele balançou, balançou, mas eu não vou desistir.
Recentemente, o primeiro-ministro Scott Morrison disse que os estudantes internacionais que não conseguem se manter financeiramente aqui devem retornar para os seus países de origem o mais rápido possível. Até o encerramento dessa reportagem, a Austrália conta com quase 6 mil casos confirmados de Covid e, infelizmente, 40 óbitos.
Compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.